o assunto da entrevista ao vivo de hoje é Imposto de Renda, Pessoa Física 2021, ano base 2020. Estão conosco aqui os contabilistas Valdeci Alves e Marival Granja, com quem nós vamos conversar a partir de agora. Boa tarde, Valdeci. Vou iniciar contigo falando sobre essa questão de prazos, já que houve, de certa forma, a prorrogação, né? Esperava-se um pouco mais, mas foi agora para o final de maio, realmente, o prazo final para a entrega da declaração. Boa tarde, é isso mesmo?
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Boa tarde também, Leandro Daniel. É verdade, né? O costumeiro de nós, contabilistas e os declarantes em geral, era que sempre declarasse o imposto de renda até o dia 30 de abril de cada ano, né? Devido a esses problemas aí de saúde pública, em função da pandemia, né? Existia uma conversa que essa prorrogação seria feita até 31 de julho. O Congresso, se não me engano, chegou até a aprovar.
Aprovou.
Através de uma vedação do presidente da República, esse prazo ficou para 31 de maio, que é agora esse mês. Então, realmente, o prazo final, a não ser que haja alguma coisa daqui para lá, mas, a princípio, é esse prazo até o dia 31 de maio próximo.
Ô Valdeci, é claro que o profissional da contabilidade, aquela pessoa que está acostumada a declarar, ele sabe, mas nunca é demais lembrar, especialmente para quem vai declarar talvez pela primeira vez ou para quem não tem tanta habilidade, além daquela questão básica de procurar sempre um profissional que ele tenha confiança, segurança. Mas, além disso, qual o conselho que você daria para alguém que tem aí, vai fazer, por exemplo, a declaração de imposto de renda pela primeira vez? O que você diria de início que ele precisa prestar atenção, além, é claro, dessa questão que eu falei, né, de procurar pessoas que tenham capacidade e conhecimento?
Isso é verdade. É fundamental que essas pessoas procurem um profissional que entenda do assunto, né? O contabilista, ele e o contador, em geral, ele foi uma pessoa preparada, que estudou, que pesquisa, que explora todo esse campo que envolve a tributação, não só de imposto de renda, mas também de outras áreas. E a pessoa que vai declarar pela primeira vez, é interessante, primeiro, existe a obrigatoriedade e existe não a obrigatoriedade de declarar. E a obrigatoriedade, a princípio, vem mais dependendo dos rendimentos dele, se ele está ou não obrigado a declarar. Se bem que em alguns casos, que mesmo a pessoa não estando obrigada, houve algum rendimento que houve retenção na fonte, e ele pode fazer essa declaração para poder receber essa restituição. Então, é importante não só que ele leve os informes de rendimento que ele obteve durante o ano, mas que leve também possíveis bens que tenha, bens a nível móveis e imóveis, porque de falta de apresentação desses documentos, o profissional que vai fazer, ele vai explorar e vai chegar às informações necessárias para que se conclua essa declaração, não só de bens, mas também em termos de rendimentos, de oriundos de receitas financeiras, movimentações bancárias e etc. Então é importante realmente que o profissional esteja atento para explorar tudo que o declarante tem para ser passado.
Antes de passar para o Marconi e para o Leandro, eu vou te fazer uma pergunta ainda. Você falava de fontes, ele recebe, tem aquelas fontes que são, vamos lá, fontes oficiais. Eu vou pegar como exemplo, nós somos profissionais, nós temos aqui a nossa declaração, que a empresa, ela vai emitir lá aquela informação. Mas, de repente, o profissional que ele tem, além dessa fonte oficial, ele tem rendimentos que ele recebe aí, ele presta serviço, ele faz alguma coisa, mas que não emite nota fiscal, ele não emite recibo, enfim. Ele recebe aqueles rendimentos, mas não são rendimentos declarados. Ele pode utilizar isso aí também para colocar na declaração de imposto de renda, incrementar, além daquilo que é oficial, aquilo que é não oficial também?
Isso é verdade, rapaz. Há uma boa parte das pessoas, além de ter um rendimento oficial, né, comprovado através de uma empresa que faz algum serviço, pode fazer algum serviço também extraoficial, né, ou então tem um aluguel, né, ele recebe um dinheiro de um aluguel, e ele está, sim, obrigado a fazer essas informações, principalmente se ele faz alguma movimentação bancária, até porque ajuda a justificar a origem daqueles recursos, né? Então, se ele tem realmente outros rendimentos que sejam significantes, existe um outro tipo de imposto que chama-se carnê-leão. Esse carnê-leão se paga mensalmente, é obrigatório, dependendo do valor que ele recebe. Ultrapassou o limite da isenção, ele está obrigado a fazer o recolhimento do carnê-leão, que ele vai servir exatamente como prova dos rendimentos que ele oferiu em determinado período.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com os contabilistas Valdeci Alves e Marival Granja. Trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Marival, dúvidas sobre quem recebeu o auxílio emergencial. Foi um ano diferente, o Dataprev fez cruzamentos de dados e muita gente pode cair na malha fina se não souber fazer a declaração e quem deve declarar.
Boa tarde, Marconde, Leandro, Daniel, Macário e a todos os ouvintes da 98. Excelente pergunta, Marconde. Isso aí, na realidade, foi a novidade que teve com relação, uma das novidades que teve com relação ao imposto de renda desse ano. O beneficiário que recebeu o auxílio emergencial, que recebeu acima de R$ 22.847,76, ele está obrigado a fazer a declaração. Por quê? Ele teve um rendimento, o governo criou esse auxílio emergencial e quando ele criou, ele disse que a pessoa teria direito se não tivesse algum outro rendimento. Esse rendimento, sendo superior a 22 mil, o governo quer de volta o dinheiro. Ele fez um empréstimo, como a pessoa conseguiu, se é errado ou não, mas foi lei, né? Então, o contribuinte conseguiu um emprego no final do ano, teve um rendimento superior a 22 mil, ele tem que declarar, pagar o DAF do auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial, a pessoa que obteve ele, para você evitar algum problema na hora de declarar, está disponível no site do Ministério da Economia, você pode tirar o informe rendimento, esse informe rendimento que o Macário citou aqui com relação à empresa que fornece para os funcionários, aquelas pessoas que tiveram esse recebimento, ele pode adquirir no site do Ministério da Economia. Coloca o nome, o CPF, data de nascimento e ele vai gerar um informe de rendimento que facilita para você levar para o contador. Porque o que aconteceu, vários casos, até nós já tivemos casos, de você fazer a declaração, perguntar ao contribuinte se ele ou algum dependente recebeu o auxílio e não. Quando a gente transmite a declaração, automaticamente gera um DARF do valor total. A pessoa tem que devolver. Esse DARF ele não pode ser parcelado. Esse DARF ele tem que ser pago imediatamente.
Eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta. Você colocou aí o declarante e o dependente. E eu tenho conhecimento, tem muita gente que está caindo nisso aí. Porque o filho, a filha recebeu o auxílio emergencial, R$ 3.600, R$ 2.000, enfim. O cara ficou alegre, satisfeito, só o filho recebeu, a filha recebeu. Quando ele foi lá, que ele fez a declaração, aí consta lá que o filho recebeu e ele tem que devolver de imediato, como você falou. O DAF é gerado já de imediato e a pessoa é obrigada a pagar aquilo ali, porque, na verdade, se ele está colocando como dependente e a pessoa recebeu, ele, quer dizer, na verdade é um prejuízo, né? Tirou de quem tinha. Eu vou usar essa expressão, eu não sei se é o correto ou não, e é claro, vocês sintam-se à vontade, não estou colocando vocês em saia justa de jeito nenhum, mas a verdade é isso, é que a pessoa não tinha necessidade, mas recebeu e agora está pagando, está devolvendo na verdade, né?
Exatamente, ele está devolvendo. E o que é que acontece, Macário? Você pode fazer uma conta simples, uma simulação. Se o dependente, o contribuinte que não tem dependente, que recebeu, esse não tem como fugir, se ele foi superior a 22. Mas o dependente, você simula e verifica se ele, como dependente, vale a pena deixar ele como dependente ou pagar os 3 mil de volta, ou 3.600, sei lá como for. E você tem a opção também, se você declarar e gerou DAF, você tem a opção de fazer uma retificadora. Você retifica a declaração e tira os dependentes, a depender se o valor que você tem a restituir ou a pagar seja equivalente, né? Então dá para você fazer esse cálculo, dá para corrigir o erro ainda.
E sobre, nessa mesma linha dos dependentes, houve mudança em negociação com despesas escolares, na educação, e também despesas na área médica. Por exemplo, muita gente teve Covid, teve que fazer atendimentos particulares, tanto o pai, a mãe ou os dependentes. Como é que será feita esta declaração, já que ocorreram essas mudanças? Não foi um ano normal, em 2020.
Exatamente, Marconi. Só concluindo aquela parte do rendimento, eu falei do auxílio emergencial, do informe de rendimento, e teve também aqueles funcionários que houve aquela medida provisória onde beneficiou as pessoas que afastassem ou reduzissem o salário. Você pode também adquirir aquilo ali através do site, do celular, o aplicativo que tem, que foi a medida do bem. O outro é um auxílio emergencial, né? Então você pode adquirir através de uma carteira de trabalho, uma senha digital, ou através da senha do gov.com, que hoje a maioria das pessoas tem essa senha, né? E você adquire o informe de rendimento, o do bem e do auxílio emergencial. Sim, Marcode, veja só, aquela despesa contraída através dos exames, que foram vários exames que foram feitos da Covid, essa despesa ela pode ser dedutível, o valor total. A despesa com instrução, houve casos de ficar remotamente as escolas, as mensalidades, acho que houve vários acordos entre escolas e alunos. Nesse caso, você pode declarar aquilo que você realmente pagou. Porém, o governo ele limita esse valor. Você pode, hoje, você tem uma ideia, você paga 50 mil de uma faculdade particular e você só deduz 2.275. Né? É o limite da dedução, 2.275,08. Então, é um absurdo, mas é verdade.
Pois, aí, apenas complementando, muita gente fazendo teste laboratorial. É despesa médica, já que o laboratório diferencia de um hospital pelo atendimento, mas tudo é relacionado à saúde?
Despesa médica. No próprio campo da declaração tem lá, laboratórios médicos, hospitais e clínicas. Pessoa jurídica, né? Então você faz, lança, o valor é dedutivo total. Despesa médica, você pode deduzir o valor total, porque ela não tem limite.
A gente falava agora há pouco do auxílio emergencial, daqui a pouquinho o Leandro vai estar fazendo pergunta do ouvinte pelo 988370675, mas infelizmente a gente sabe que tem pessoas que gostam de dar um jeitinho, né? Foi o caso do auxílio emergencial, que muita gente recebeu e agora está tendo que devolver para o governo. É bom a pessoa estar atenta porque, claro, e a gente está conversando com profissionais de contabilidade, profissionais sérios, estão passando para você informações sérias. É bom ficar atento para não tentar dar aquele jeitinho, né? O cara diz, ah, eu vou conseguir um recibo com um colega meu, que é profissional da medicina ou que é dono de uma clínica, e eu vou dar um jeitinho aí para que seja embutido lá na minha declaração de imposto de renda. É bom ele ficar atento porque os dados são cruzados, né? Aquele profissional que fornece, ele também precisa informar. Então, assim, aquela história de jeitinho, de forma alguma, né? É bom ficar atento a isso, para depois não estar comprometendo o contador, achando que a culpa foi do escritório, do profissional de contabilidade, né? Precisa estar atento a essas questões, né, Marival?
Macário, você tocou num assunto interessante. Isso aí, hoje, existe o cruzamento, né? O profissional de saúde, ele informa na declaração dele o CPF da pessoa que pagou a ele. É. E as empresas, pessoas jurídicas, elas fazem uma declaração até março, informando também. Então hoje é tudo cruzado. Não adianta você às vezes dizer, ah, eu tenho limite. Tem limite. Quando é a pessoa física que não utilizou do valor total, dos 28 mil, né? Do limite. Aí você pode dar dentro daquele limite. Mas se for pensar que vai enganar o fisco, não tem como. Uma prova está aí, essa declaração do bem. Eu vou dar um exemplo rapidinho. Eu tenho um cliente que ele estava na Inglaterra. E ele esteve lá no consulado e disseram que ele estava desempregado e disseram a ele sobre essa questão desse auxílio no Brasil. Ele pegou uma parcela e veio aqui declarar. Quando declarou, eu perguntei a ele, recebeu o auxílio? Ele, não, recebi não. Quando eu fiz a declaração, gerou o DARF. Ele ficou impressionado com a... Eu digo, mas é CPF, não tem jeito. Hoje é muito fácil.
Cruzamento é banco de dados, né? Agora uma hora.
Banco de dados.
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias, na entrevista ao vivo, com os contabilistas Valdeci Alves e Marival Granja. Nós voltamos então com a pergunta do ouvinte pelo 988370675, Leandro Daniel.
Vamos lá, tem questionamentos dos ouvintes sobre a suspensão de contrato de trabalho. O ouvinte sinaliza aqui que irá receber ou iria receber o auxílio emergencial, como é que fica a situação dela sobre, porque foi comentado sobre DARF, ela queria entender um pouco mais, suspensão de contrato e recebimento do auxílio emergencial se vai influenciar. E outra mensagem do ouvinte é sobre... Ela diz o seguinte: sou servidor público, é um ouvinte, sou servidor público e gostaria de saber dos contabilistas se tem que declarar o imposto de renda, pois os rendimentos em 2020 passou de 25 mil, SISC Caixa. E outro questionamento do ouvinte é sobre também o auxílio emergencial. Ela diz que o pai está como dependente da mãe, recebeu auxílio emergencial e nesse caso foi negado por conta da necessidade de fazer a declaração. Ela queria também entender um pouco mais nesse caso aí, se é possível vocês darem um retorno, uma resposta sobre a situação. Teve o benefício negado aí, embora o pai estivesse como dependente da mãe nesse processo de declaração de renda.
Bom, Leandro, só complementando o que Marival já informou, na verdade, esses recursos que vieram em função da pandemia, nós temos basicamente três situações. Nós temos o benefício emergencial de preservação de emprego, né, que é aquele benefício que a pessoa foi suspensa pela empresa, né, por um determinado período, né, e esse período a empresa ou reduziu as horas dele ou suspendeu 100%. Esses recursos, eles terão que ser tributáveis. E a empresa não vai passar esse comprovante de rendimento para ele. Ele tem que buscar junto ao Ministério da Economia, né, para que ele obtenha esse informe de rendimentos. Que as pessoas podem imaginar que as empresas da qual ele presta um serviço vão passar esse informe de rendimentos. Não. Ele tem que pegar esse rendimento junto exatamente ao Ministério da Economia, que ele vai ter acesso, ele vai criar uma senha tal e vai ter acesso ao valor que foi retirado para que passe para o profissional e ele faça as devidas informações junto com os demais rendimentos. O outro rendimento que aconteceu foi a ajuda compensatória. Essa ajuda compensatória que as empresas fizeram foi em função da redução da carga de horário, né? E suspensão também. Essa suspensão tem casos, né, que a pessoa ficou suspensa, como eu já disse, 100% do período. E tem outros casos que ficou suspenso 25%, 50% e 70%. Esse valor que a empresa vai pagar, mesmo que ele não tenha trabalhado, esse valor é isento. Aí vai constar já no informe de rendimento da empresa. E tem o auxílio emergencial. São situações diferentes. O auxílio emergencial é aquele, basicamente, que as pessoas estavam desempregadas, né? Esses dois iniciais que eu citei são pessoas que estavam trabalhando, mas que, por dificuldades da empresa, ela fez a opção de suspender parte do serviço ou total o serviço, que a pessoa não ficou desempregada. Se bem que o que ela pagou de 30% é apenas para aquelas empresas que tiveram faturamento superior a 4 milhões e 800 em 2019. Aquelas empresas que tiveram faturamento inferior a 4 milhões e 800, eles receberam basicamente o valor do seguro-desemprego. Entendeu? Então esses valores, eles têm que ser apresentados para fazer a declaração, isso se tiverem superior a R$ 28.559,70. A pessoa só estará obrigada se tiver superior a isso. Quanto à devolução que o Ival falou, não confunda os valores. A devolução ele está obrigado a fazer se ele ganhou acima de R$ 22.000. É outra situação. Você questionou algumas perguntas
aí. A questão
aí,
do ouvinte é que, nesse caso, ele é funcionário público. Queria saber, ele disse que o rendimento dele foi a partir de R$ 25.000 reais. No ano passado.
Esse rendimento até 25 mil, a princípio ele está isento, a menos que tenha havido, porque às vezes a pessoa recebeu 25 mil ao longo de um ano e ele ficou isento, não houve imposto de renda retido na fonte. Mas ele pode ter recebido 25 mil de uma vez só, ou de duas ou três vezes, não sei. E aí estaria obrigado a fazer a retenção na fonte. Ele não está obrigado a declarar, mas ele deve declarar para poder fazer a restituição, para poder ter direito à restituição. Ele estaria obrigado a declarar se tivesse ganhado acima de R$ 28.559.
Teve alguma outra pergunta, Leandro?
Outro questionamento do ouvinte foi essa, do pai que era dependente da mão, do cadastro da mãe, e nessa necessidade, obrigatoriedade de fazer a declaração, teve problema para continuar recebendo o benefício. Isso pode ter também...
Não, se ele não recebeu o benefício, não há o que se preocupar. Ele pode continuar sendo dependente. Agora, se ele recebeu o benefício, ele vai ter, e a pessoa teve um rendimento superior aos 22 mil, ele vai ter que devolver.
Na declaração já vai constar automaticamente, né?
Automaticamente já vai aparecer na hora da transmissão da declaração.
E eu queria só que vocês falassem novamente sobre a questão de prazo, né? A pessoa ficar atento e a questão também da necessidade da pessoa tá levando já de imediato. Aí já está, nós estamos hoje, já estamos aos 19 dias do mês de maio. Então a pessoa que não foi ainda buscar ou pegar recibo com médico, com profissionais, com laboratório, com clínica, ou de colégio, ou de faculdade dos filhos, enfim, é preciso que já tenha em mãos tudo isso aí para levar até o contador, pelo menos as informações básicas, para que possa estar buscando essas informações, não é isso, Marival?
É isso aí, Macário. E uma coisa que é bom lembrar, que não só aquelas pessoas que são assalariados, aquelas pessoas que trabalharam como autônomo, e também aquelas informações que você faz adquire algum bem e tem um ganho de capital. É bom lembrar isso, que não foi citado, que é obrigatório você fazer aquela informação da Receita. Vou dar um exemplo: você compra um bem por 100 mil e vende ele por 150 mil, você tem que pagar o imposto sobre 50. Automaticamente, a gente tem que fazer a declaração daquela pessoa. E essa declaração, o cartório, ela faz uma declaração até o final do mês, o 13º dia do mês seguinte, a informação do DOI, que é a Declaração de Operação Imobiliária, onde ela diz quem está comprando como quem está vendendo. Então, são obrigações que, além das pessoas terem essa informação, para facilitar para o computador. O informe de rendimento, esses contratos de entradas e saídas de letra de câmbio também é obrigatório, isso é bom lembrar. Operações da atividade rural, superior a 142 mil também. E com a documentação para facilitar o nosso trabalho, né?
Ok, muito obrigado então, Marival Granja e Valdeci Alves, pela participação aqui, pelas informações. Muito obrigado mais uma vez.
Macário, a gente que agradece a todos vocês, agradecer ao Zito, à Edilene, e dizer que a gente está sempre à disposição. Queria mandar um abraço para a nossa equipe de trabalho que está envolvida lá e para todos os ouvintes.
Ok. Valdeci, muito obrigado também pela sua presença conosco.
Macário, só complementando um detalhe também importante com relação a despesas médicas. Uma boa parte das pessoas que declaram, eles têm plano de saúde. E o plano de saúde, ele é 100% dedutível. E alguns profissionais da área de saúde, eles não atendem pelo plano de saúde. O que é que você faz? Você faz um atendimento particular. E normalmente pega um recibo. Se você tiver um reembolso daquela despesa hospitalar, ela não é dedutível para imposto de renda. Ele só é dedutível a parcela que você não reembolsou. Por exemplo, você pagou R$500 numa consulta, o plano lhe reembolsou 200. Você só pode considerar dedutível os 300. Então é bom que se deixe um esclarecimento nesse sentido, porque às vezes a pessoa, porque está com um comprovante em mão, não significa necessariamente que ele vai ser 100% dedutível. Eu quero também agradecer, né, a toda a equipe aqui da Nuporanga, que sempre nos atendeu de forma muito boa, né, muito elegante aqui com a gente, e nos colocar à inteira disposição, não só para Canformoso, mas toda a região, que necessitar de alguma informação, que a gente puder contribuir, estamos prontos a contribuir com qualquer informação. Né. Agradecer também a meu amigo Zito, né, que sempre colabora com essas nossas participações, né? Então, boa tarde a todos.